tinha capacidade para impor, por exemplo, deu o exemplo do new money, que nós há bocado falámos. Eu acho que a questão não é essa, se me permite, é o facto de a Comissão de Acompanhamento aconselhar o novo banco a entrar com dinheiro do banco e não fazer isso como uma chamada de capital ao fundo de resolução, tem a eficácia que tem, e tem alguma eficácia. Porquê? Porque ao recomendar isto, com certeza que o fundo de resolução, porque também era no seu interesse, não ia dizer não, nós pomos o dinheiro em cima. E essa é a eficácia. Ao dizermos isto e ao estabelecermos este procedimento para a orientação do novo banco, estávamos a salvaguardar os interesses do fundo de resolução numa matéria que deveria caber exclusivamente, cuja responsabilidade devia caber exclusivamente ao novo banco. A partir do momento que, uma segunda, terceira vez em que isso aconteceu, o novo banco percebeu que isso passava a ser um procedimento do lado deles. E, portanto, quando houvesse operações em que, para salvar uma determinada entidade, era preciso pôr ainda mais dinheiro do que já lá estava, e muito já estava imparizado, mas era ainda possível, era necessário trazer dinheiro fresco para salvar a entidade, o banco percebeu que não podia buscar esse dinheiro ao fundo de resolução. Tinha que pôr ele próprio esse dinheiro. E, portanto, e isso aconteceu. E o facto de ter acontecido e a própria lógica interna do procedimento é, digamos, a constatação da sua eficácia. E, portanto, se agora pegando neste último ponto o manual de procedimentos, quer dizer, isso é uma perspectiva extremamente burocrática. Quer dizer, um manual de procedimentos de quê? Está tudo regulado no contrato. O que é que era preciso mais? Era um manual de procedimentos de quê? Daquilo que é a avaliação e a obrigação de cada um? Não percebo do que é que se fala em ter um manual de procedimentos, quando os procedimentos eram sabidos e eram cumpridos. E havia um procedimento, não precisa estar num manual. Depois, quando diz que a Comissão de Acompanhamento aceita tudo o que o novo banco lhe fornece, pois claro, mas quer dizer, se existem auditores, e já não estou a falar no verification agent, porque isso é uma questão contabilística que impende de cálculo dos rácios, etc., mas se existem auditores, e os auditores externos debruçam-se não só sobre factos que dão origem a registros, mas a procedimentos, como sabe, os auditores hoje em dia não, já há muito tempo, que se baseiam também numa avaliação da correção de procedimentos. Vamos nós, em face de um documento, questionar se ele está, se ele é verídico ou não. Quer dizer, nós tínhamos acesso a toda a informação documental do banco e analisávamo-la. Nós tínhamos acesso aos sistemas de dados, ao data book do banco, naquilo que era as operações CCA, não as outras, mas as operações CCA. Nós tínhamos os códigos de acesso, todas essas operações foram colocadas num disco a que nós podíamos aceder e nós tínhamos toda essa informação. E antes de darmos um parecer, com certeza que íamos rever tudo. Agora, vamos questionar se aqueles documentos são verdadeiros? Meu Deus! E a que é que eu não respondi? Desculpa.
Posso? Só para complementar, eu referi também a questão de que de facto tinham o poder de não aprovar, ou não emitir parecer, não aprovar uma operação, e questionei especificamente sobre, nomeadamente,
sim,
a operação
Viriato,
e sobre também, já agora junto também a outra pergunta, que era se foi analisada a complexa estrutura acionista da entidade que comprou as carteiras de imóveis Viriato.
Sim, portanto. O não parecer, eu há bocado disse, nós não demos parecer sobre essa operação, foi uma ou duas, não mais. Não demos parecer porque não tínhamos elementos para dar parecer. E, portanto, e como sabíamos que o não parecer, o não dar o parecer, significava, digamos que, uma opinião desfavorável relativamente à operação, isso era-nos suficiente. Porquê? Por não termos elementos suficientes, isso é suficientemente, desculpa, negativo para ser considerado como um parecer desfavorável. Mas repare, falou em aprovar. Desculpe, a Comissão de Acompanhamento não tem competências para aprovar. Quem aprova é o Fundo de Resolução. O papel da Comissão de Acompanhamento é dar um parecer. É dar um parecer ao Fundo de Resolução, que depois toma-o como bom ou não, porque tem os seus critérios de avaliação. E tem as suas pessoas e equipas. Tem equipas. Quando a deputada Mariana Mortágua, o caso falava, se nós tínhamos equipas, éramos os três, mas depois dávamos o parecer no âmbito desta comissão e depois as equipas, essas sim que o Fundo de Resolução tinha, faziam uma análise e um descasque. Devo dizer uma coisa, era habitual o Fundo de Resolução, o novo banco, lamentar o tempo de decisão do Fundo de Resolução. Nós estávamos obrigados a um determinado timing dos 10 dias, etc., e procurávamos cumprir. E depois o Fundo de Resolução às vezes demorava muito tempo. Não porque gostasse de demorar tempo, mas porque aquilo era objeto de grande de avaliação e discussão pelo staff que eles têm, pelos analistas que eles têm, que o Fundo de Resolução tem. E depois, porque cabe ao Fundo de Resolução aprovar ou não? Caberia ao Fundo de Resolução ler o nosso parecer e concordar com ele ou não, nem sempre concordou. E, portanto, eu gostava de que esta percepção da realidade ficasse aqui muito clara. A Comissão de Acompanhamento não tinha competências para aprovar nada, tinha, nem queria, porque não lhe cabia. As suas competências eram de avaliação e de emissão de um parecer e, obviamente, de acompanhamento do processo. E por isso, agora, um não parecer acontece pelas razões que lhe disse. Há bocado falou quem era o devedor. Pronto, está dito. A ongoing não tinha documentos que nos pudesse dizer se realmente aquilo tinha substância, aquelas avaliações e aquelas garantias dadas, etc. São bens intangíveis e imateriais, que é muito difícil de verificar. Como é que eu avalio se uma marca vale 10, se vale 100 milhões? Não sei, quer dizer, também depende, se calhar, das condições de mercado, há algo muito volúvel. Nós não nos sentimos com capacidade para poder dar um parecer. E com o conforto de saber que, ao dar o parecer, para o Fundo de Resolução, isso significava qualquer coisa. Não era neutro.
Quanto ao viriato,
como, houve várias propostas, não é? Houve, salvo erro, 7 candidatos e a proposta, já falámos há bocado, não sei se foi este, foi outro, mas pronto, neste caso do viriato, a proposta que ganhou era a melhor proposta e fez-se uma verificação, fez o banco, com certeza. Eu não sei se o Fundo de Resolução fez, mas o banco, a nosso pedido, fez uma dupla verificação de quem eram, in limine, os acionistas. Repare, isto acontece, deixem-me dizer isto, se calhar até entre parênteses. Um problema que às vezes a resolução destes casos tem é aparecer o próprio devedor a comprar os seus bens através de um intermediário. Isso é um risco muito grande, muito grande. Alguém deve 100 milhões e depois aparece a comprar estes ativos por 30. Ora bem, se há alguém que aproveita esta oportunidade e está no mercado, é o que acontece, é a realidade. Mas é condenável se quem está a comprar é um agente do devedor inicial. Isso era uma coisa que nos preocupava e preocupava o banco. E quantas vezes nessas reuniões de conselho a gente não falou, verifiquem lá quem é esse senhor, porque, está a ver, é assim, o que é que a gente pode fazer para além disto? É usar judgment.
Muito obrigado. Passamos ao Partido Socialista, o senhor deputado Eduardo Barroso de Mel. Faça o favor. Barroco de Mel, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, nesta fase tenho que fazer várias perguntas, pode parecer assim um bocadinho mais sincronizado, mas vou tentar dar alguma coerência a isto. Há pouco acabou por referir aquilo que me parece importante, é que a Comissão de Acompanhamento era uma espécie de substituição da falta de membros do Fundo de Resolução.
Sim. Uma espécie, uma espécie.
Isso é importante para nós clarificarmos o papel da Comissão de Acompanhamento e a forma como ela se relacionava com o banco, por um lado, e com o Fundo de Resolução. Porque, de facto, a maneira como eu consigo ler a responsabilidade da Comissão do Acompanhamento no contrato é defender o interesse público, por assim dizer, através do Fundo de Solução, portanto, ter alguém que dentro da avaliação das operações do banco possa atender à necessidade, não só futura, como disse há bocado e bem, de quando deixarmos de ter injeções de capital do Fundo de Resolução, virmos a lucrar com a parte de capital que temos do novo banco, mas também no presente, como é que vamos minimizar essas injeções de capital. O problema que se coloca para nós, obviamente, do ponto de vista da Comissão, é sempre perceber de que forma é que se registaram estas perdas ao longo destes anos. E a Comissão de Acompanhamento tinha, de facto, esse papel de monitorização. Já há bocado tentámos perceber que há aqui um certo conflito entre o que era a sua capacidade de avaliar o que seriam as perdas no fim de cada ano, porque esse cálculo contabilístico cabia hoje em verificação, e portanto isso levanta um problema para o Fundo de Resolução, que é receber informações sobre as mesmas coisas de órgãos diferentes. Por um lado, hoje em verificação, a parte contabilística, e por parte da Comissão de Acompanhamento, a avaliação das operações. Mas, de facto, depois, no dia-a-dia, há aqui algumas coisas que continuam a ser um bocadinho estranhas, e por isso eu gostava de fazer perguntas mais concretas sobre isso. A primeira é, pareceu-me há pouco ter dito que, apesar de terem entrado em funções mais tarde, que havia avaliação de operações desde 2016, não percebi muito bem. Eu queria perceber se tinham feito, então, quando iniciaram funções, se tinham feito avaliações de operações de perdas dentro dos ativos do CCA, que tinham antecedido a implantação.
Já estavam aprovadas, não é?
Pronto. Sim, mas a minha questão não é essa. Eu tenho que fazer as perguntas todas seguidas, portanto não podemos entrar em pergunta-resposta.
Sim,
mas
sim.
A minha pergunta é, independentemente disso, se tinha havido essa reavaliação dessas operações, se tinha havido que tipo de procedimentos é que adotaram para isso. Depois, relativamente aos grandes devedores, que é um dos problemas que nós temos aqui, de facto, aquilo que me parece mais significativo das opções da Comissão de Acompanhamento foi, o que me pareceu mais significativo foi a extensão de garantias de grandes devedores e não propriamente, pelo menos que eu tenha dado conta, pode ser falha minha, qualquer tipo de procedimento para que pudesse haver cobrança dos créditos desses grandes devedores. Portanto, queria perceber que papel é que a Comissão de Acompanhamento teve aí, de que forma é que procurou, de facto, insistir na cobrança destes créditos ou ir atrás das garantias que estas pessoas tinham, nos casos em que tinham. Porque sabemos que há casos também em que não tinham, e então o que é que a Comissão de Acompanhamento sugeriu que se fizesse nessa altura. Há pouco falou, se calhar, de alguma forma, desvalorizando as perdas dentro do CCA, nas operações nata e viriato, e na verdade aquilo que me preocupa é que tipo de avaliação mais global é que fizeram sobre isto, porque, por exemplo, no caso da venda do nata, até em parecer da Comissão de Acompanhamento, se fala na necessidade de reduzir os ativos CCA. Ora, a redução mais rápida dos ativos CCA tinha como, embora nós percebamos, e vocês referem isso bastas vezes, a pressão do Banco Central Europeu.
Sim, exatamente.
A verdade é que a redução mais acelerada dos ativos do CCA tinha como consequência também um maior haircut nessas vendas, nomeadamente nas vendas em carteira. No caso do Nata, há uma perda global de 124 milhões de euros, que apesar de tudo não é despicienda. No caso da carteira Viriato, um haircut de 30% também, uma perda total de 169 milhões de euros. E, portanto, isto faz parte da confusão que nós temos sobre qual é o papel da Comissão de Acompanhamento, que em alguns momentos substitui a necessidade de reduzir as perdas pela necessidade de responder à vontade do banco de vender rapidamente. E, portanto, outra coisa que lhe queria perguntar para terminar é se houve avaliação dos processos, por um lado, da avaliação sobre estes ativos, nomeadamente a avaliação imobiliária, que é um dos problemas que temos em carteiras como a Viriato, com as grandes desvalorizações na avaliação desses imóveis, por um lado, e isso gera perdas, obviamente, que vão buscar ao CCA, e por outro lado, tentar perceber se esta tensão permanente do Conselho da Comissão de Acompanhamento se portar, por um lado, como mais um órgão do banco e, portanto, defendendo o interesse do acionista principal do banco, que é a Lone Star. E, por outro lado, se isto não conflitua com a responsabilidade que já disse há bocado, que era sua da Comissão de Acompanhamento, em primeiro lugar, quer reduzir as pedras do CCA, porque de facto, ao longo dos vários pareceres,